acompanha aqui Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e vamos então saber um pouquinho como que está a movimentação e as tendências do mercado do café. Conversando com o sócio-diretor da Paine Agronegócios, Vicente Zotti. Tudo bem, Vicente? Como vai?
Bem, boa tarde.
Boa tarde, Vicente. Bom, vamos começar então aí só focando no dia de hoje, depois a gente vai, porque assunto não falta nesse mercado do café, não é mesmo? Mas hoje aí então estamos trabalhando com algumas altas aí bem moderadas, bem singelas, mas né, uma quarta-feira que a gente consolidou aí uma baixa no fechamento, né, do pregão e hoje essas altas moderadas. O que que vem trazendo aí essa movimentação, esse preço mais alto no, nas bolsas hoje?
Ela olha. A gente tem hoje dois movimentos que são importantes. Primeiro, nós tínhamos uma volatilidade, que é o quanto havia de incerteza e movimentação sobre os preços, muito elevada. A gente chegou a bater 55% de volatilidade. Então, isso quer dizer que em um dia, se a gente tiver 1,5% de alta ou de baixa, está dentro do padrão de risco, né? Do desvio, né? Comum dessa volatilidade. Então, 2% para lá, 2% para cá, começou a ser normal. Então, primeiro que depois, agora do final de ano, proximidade das festas, diminuiu a quantidade de participantes no mercado, foi diminuindo então a liquidez no mercado financeiro, e aí a volatilidade foi baixando. Então, essa movimentação agora, um pouco de alta, um pouco de baixa, tem a ver também com essa compressão, com essa diminuição dessas incertezas. Segundo ponto, hoje nos Estados Unidos tem um feriado excepcional, então as bolsas não funcionam, alguns pregões eletrônicos continuam ocorrendo, mas as bolsas não funcionam em geral para papéis, então a liquidez também foi reduzida. Então o mercado hoje e ontem está muito lento. Então, respondendo de uma forma bem categórica, o movimento de hoje tem mais a ver com esse cenário que nós estamos vendo de diminuição do tamanho das movimentações diárias do que algum movimento, tanto para queda ontem quanto para alta hoje.
Vicente, vocês também aí da Paine Agronegócios chegaram a fazer aí nesse final do ano, início do ano aí, um trabalho de campo, né? De fato, indo para as lavouras. E muito se sabe aí agora também que existe uma perspectiva aí de fato, um excesso de chuva aí para Minas Gerais, né? A gente sabe que tem aí essa preocupação. Como estão de fato as lavouras aí do Arábica, né? Principalmente, que é o nosso grande ponto de atenção para essa safra de 2025.
Exatamente. Nós aqui da Paine, nós não temos ainda um número fechado de expectativa para a temporada agora que está chegando, né, 25, 26, mas a gente já tem certeza que na região de Arábica, nas áreas, né, de Arábica, nós teremos a bienalidade negativa. Então, a safra do ano de 2025 será menor que a safra do ano de 2024. Segundo ponto é que no caso do Conilon, aí é o um movimento contrário. Existe uma expectativa da safra 25-26 ser maior do que a do ano passado, devido à questão de condições de lavoura, a quantidade também de cuidados que o produtor teve com as suas áreas foi maior, já que a lucratividade aumentou bastante. Então, produtos mais tecnológicos, fertilizantes mais eficientes também foram aplicados. Então, nós temos esse contexto de modo geral. Agora vamos para a segunda parte que você colocou referente à qualidade das áreas e essa questão das chuvas. Então, as áreas de Arábica se recuperaram daquele estresse climático de abril até setembro. Muitas lavouras já estão soltando novamente folha ou já estão enfolhadas novamente. E você já tem uma estrutura ali do cafezal de uma forma muito melhor já uma estrutura do pé de café muito melhor do que a gente tinha nos meses ali de julho e agosto, onde é que foi muito complicado, né? Realmente muito pesado foi a seca esse ano, principalmente nas áreas da Alta Mogiana. Então, se você olhar, por exemplo, uma imagem via satélite, o NDVI, e você analisar o quanto de verde tem dentro daquelas áreas, que é chamado de greenness, né? O quanto de verde tem dentro daquelas áreas de café, você vai ver que o índice está super bom. Então, falar, as áreas de café estão muito boas. E é verdade. Agora as áreas estão se recuperando, estão melhorando, mas não é para essa temporada 25-26. Então, as chuvas que ocorreram, principalmente após o mês de outubro, se concentrando um volume bom em novembro e dezembro, trouxeram novamente a possibilidade das plantas que estavam desfolhadas a soltar folha e começar a ter uma condição melhor para 2026. E para aquelas lavouras que tiveram pegamento, as fases de pegamento, de formação daquele chumbinho e depois a granação começa a caminhar muito bem. Então, esse volume de chuvas que nós estamos recebendo agora, ele é positivo para a cafeicultura. Obviamente que você vai ter situações isoladas onde você teve ocorrência, por exemplo, de chuvas de pedra, que aí é um impacto muito grande para essa safra e para a safra seguinte. Mas ainda dentro do parque cafeiro total é um volume de área impactada menor. Então, as chuvas agora ocorrendo em grande volume são mais favoráveis. Obviamente que, como eu comentei, sempre tem um caso específico, chuva de pedra, alagamento, ou senão, com um volume de chuva muito forte num prazo, uma precipitação muito forte num prazo muito curto, você vai ter a possibilidade de ter assoreamento, você vai ter a possibilidade de ter aquelas chuvas que levam o adubo embora, né? Então, isso obviamente que pontualmente é ruim, mas de maneira geral, essas chuvas agora de dezembro e janeiro estão sendo positivas para o parque cafeeiro, tanto de Arábica quanto de Conilon.
Aproveitando essa oportunidade para falar um pouquinho então do Conilon do Robusta, né? Como ele está aí com as lavouras um pouco melhores condições, podemos dizer assim, do Arábica, se a gente pode talvez esperar aí mais um ano, talvez, de recordes inéditos de preços do Robusta, a gente pode talvez pensar que ele vai ter aí de fato um novo destaque frente ao Arábica, como a gente já presenciou aí no final, né, no meio do ano passado, para o final do ano passado aí, o Robusta batendo recordes de preço, ultrapassando o preço do Arábica. Como que fica a situação dessas variedades nesse ano?
Ó, eu não vou falar de nível de preço, mas primeiro eu vou falar do comportamento de preço dessas duas variedades, Arábica e Conilon. O ano passado a gente teve, principalmente nos meses de outubro até novembro, uma demanda muito forte de Conilon para exportação, devido aos problemas do Vietnã, um balanço muito apertado, né? Então, você pegar ali setembro, outubro, novembro, foi uma pancada a exportação. E aí você teve o preço internacional puxando muito o preço do Conilon, chegando o preço do Conilon em Vitória ultrapassar o Arábica Bica, né? O nosso famoso 6,7. Então, isso não é um fato comum, isso só aconteceu uma única vez na história, essa é a segunda vez que acontece, do café Conilon custa mais do que o Arábica, e do Arábica Rio, perdão, do Arábica Bica 6,7 custa menos do que o Conilon, aí foi a primeira vez. Então, esse é um primeiro comportamento, uma demanda muito, muito forte de Conilon internacional, um balanço ruim internacional, estoques baixos nos compradores, e você tinha aqui uma oferta para o Arábica muito mais comportada, muito mais controlada, né? Então estava mais no equilíbrio. Então, em um primeiro momento, o Conilon subiu muito mais do que o Arábica. E agora, recentemente, a gente vê o um movimento contrário, com o Vietnã ficando mais barato, a safra do Vietnã chegando, você tem o café Conilon brasileiro mais caro do que o Robusta, e hoje o Conilon custa menos do que o Arábica, né? Voltou um pouco à normalidade. Mas ainda assim, a paridade está muito fechada, né? Então a gente chama do spread, né? O spread entre Conilon e Arábica muito fechado. Então esse é um primeiro ponto, o que explica também esse comportamento do ano passado. Agora vamos falar para 2025. Se a gente tiver Conilon em volume da forma como a gente tem as expectativas hoje, né? Então há casas, por exemplo, colocando 24 milhões de sacas, né? E para o Arábica, um balanço mais apertado, aí é provável que a gente veja o retorno à normalidade dos blends, que é você usar mais Conilon do que Arábica no blend, né? Você voltar de repente a ter um blend de mais comparando, falo do ano passado, né? Tem um blend, por exemplo, 70-30, 70% Arábica, 30% Conilon, um 60-40. Se de repente o Conilon ficar muito mais barato do que o Arábica, 50-50, então a gente acredita que neste ano, por ter um balanço mais confortável na projeção do Conilon e um balanço mais apertado pelo lado do Arábica, se tiver que ter um movimento de alta, a gente tem a expectativa que ele ocorra mais no Arábica do que no Conilon. E se a demanda internacional não for forte no Conilon, provavelmente essa distância, esse spread entre Arábica e Conilon vai abrir. E aí a gente vai voltar na indústria doméstica, no consumo local, a ter mais Conilon no blend do café. Então, essa é a nossa expectativa para 2025.
E com relação aos estoques, né? A gente sabe aí que a gente está com nível crítico, né? Já se sabe que a gente vai ter uma oferta comprometida para 2025, né? Já estamos aí com uma oferta comprometida com relação a níveis, né? Do que foi colhido, do que vai ser colhido. Mas como que são os estoques, Vicente? A gente ainda tem esse ponto de preocupação, de fato, ainda é um nível preocupante?
Ó, os estoques, principalmente de Conilon, estão muito apertados. Então, se você for analisar Conilon no Brasil, então quer dizer, num país produtor, está apertado. O estoque, agora no Vietnã, ele é confortável porque a safra acabou de chegar. Então, não quer dizer que o estoque final deles da temporada seja confortável, da expectativa futura, né? Mas nesse momento tem realmente oferta de Conilon, de robusta, né? Lá no Vietnã. Agora, o estoque aqui no Brasil de Conilon é muito apertado. Seria muito normal a gente ver uma forte redução das exportações de Conilon com base em novas vendas, não aquilo que foi vendido e está no porto esperando, atrasado para poder embarcar, né? Eu quero dizer aquela que não foi vendida e aí você teria que vender para poder embarcar. Então, seria normal a gente ver uma redução de novas vendas, porque o estoque realmente é muito baixo. Já para o lado do Arábica, existe um estoque ainda, a gente estima dentro da Paine aqui, em torno de 10% a 15%, né? Obviamente que depende da região, depende do produtor. Na média, a nossa expectativa é de 13%, pensando em arábica como um total, mas tem área que tem menos e tem área que tem mais. Então, ainda tem arábica a comercializar. A questão é que o produtor está muito capitalizado, então, ele não tem a necessidade, por fluxo de caixa, de realizar a venda. Então é provável que a gente também veja o produtor muito retraído. E aí o que acontece? Com o estoque apertado, nós estamos na entre safra. No Arábica, apesar da Colômbia estar com uma ótima safra, ótima é uma força de expressão, mas uma safra muito boa para 2024, que temporada 24-25, e está exportando mais, é um balanço apertado. Então, se a demanda se apresentar, se o consumidor não sentir os novos preços, aí a gente entende que nesse primeiro momento aqui, o Arábica sente menos, porque tem estoque para repassar. Se a demanda vier para o Conilon, não tem, aí o preço precisa subir fortemente. Mas depois, na hora da safra, quando começar a colheita, aí vai ter realmente aquilo que é a demanda nova nos preços novos com uma oferta nova. Então, resumindo a questão dos estoques: de Arábica, em torno de 13%. De Conilon, a gente não tem um número específico, mas estamos trabalhando aqui na Paine em 5% só de estoque de Conilon, então muito apertado.
E como que está a questão dos preços aqui no mercado físico brasileiro, né? A gente está encontrando aí, né, 2.000, uma faixa de 2.000 aí a saca, né, em muitas localidades. Como que estão esses preços por aqui? O que que a gente pode esperar de fato sobre a questão dos preços para o mercado brasileiro?
Ela sabe o que está acontecendo, que é muito engraçado, né? Mas é um comportamento do mercado, isso aí faz parte. O comprador, ele nesse momento, ele ainda não voltou, entre aspas, para o jogo, não está demandando café novamente, né? Igual, por exemplo, ele precisou fechar muita posição vendida descoberta no mês de dezembro, no mês de novembro. Então, o que está acontecendo? O comprador compra somente pela necessidade ali de fechamento de alguma carga, se for uma indústria doméstica, para cumprir aquele contrato da indústria doméstica, né? Para cumprir alguma nova venda. Então, quer dizer, o comprador oferece um preço bem mais baixo. Já o vendedor, que é o produtor, vendo esse cenário de 25 e analisando o contexto com o viés dele, né? De ter pouco café para vender, sabendo que os estoques não estão confortáveis, que ele fala, eu vou pedir mais caro. Então, o comprador está pedindo mais barato do que o preço teórico e o produtor pedindo acima. Então, o que está acontecendo? O mercado está perdendo liquidez. Então, tem alguém na ponta, por exemplo, o produtor está pedindo R$ 2.400 num café tipo 6. Já o comprador quer pagar 2.100 na mesma praça, tudo igual, para o mesmo café. Então, a distância entre um e outro abriu tanto que nesse momento o mercado está perdendo liquidez. Então, os preços estão elevados, mas está difícil de encontrar esse equilíbrio entre o comprador e vendedor nesse momento, porque um está puxando muito para baixo e o outro muito para cima.
E essas negociações, de fato, elas estão um pouco paralisadas, né? Esse período meio que de férias, podemos assim dizer, do mercado, né? Mas o que que se pode esperar dessas negociações aí para os próximos dias, com essas precificações, esse duelo, podemos dizer assim, entre comprador e vendedor? O que que a gente pode esperar dessas negociações?
Olha, o ritmo de festa, né, já deveria ter acabado, principalmente a partir aqui da segunda-feira, né? Então, a gente tem daqui a pouco alguns países em feriado lunar, né? A gente tem também a China, com seu feriado também, né? Então, o ritmo agora deveria ser um pouco mais aquecido aí, né? Porque daqui a pouco começam alguns feriados nos países compradores também. Então, o mercado lento agora já nos mostra que a tendência é que, pelo menos agora para o mês de janeiro, seja um mercado lento. Bem difícil de você ter um volume maior de negociação. Mais uma vez, se você olhar embarques, pode ser que eles sejam fortes por mercadoria já comercializada anteriormente. Então, por isso que é importante olhar não só o embarque, mas também as novas certificações, né? Para a gente poder entender se é mercadoria já negociada, se a mercadoria já é certificada ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Pensando para os meses seguintes, principalmente para o mês de março, eu entendo que ele vai ser o mês mais delicado para o comprador que precisa comprar café. Porque aí, quem tem café hoje armazenado, e principalmente dentro da fazenda, ele vai querer em março, normalmente acontece assim, liberar o estoque que ele tem dentro da fazenda para receber a nova safra. Fazer as manutenções, fazer a limpeza ali da área, né? Então, março o produtor já não tem mais o café, ele já vendeu. E o comprador que precisar comprar em março, ele vai ter uma oferta muito restrita, porque vai estar no pico da entressafra. Vai ter pouquíssimo café conilon para comprar, pouco café arábica. Então, quem é comprador, a minha sugestão é antecipar um pouco as compras aí para evitar esse mês de março. Então, eu acredito que a lentidão no mês de janeiro deve permanecer. Depois do mês de fevereiro, um mês mais ativo, dos produtores vendendo mais para chegar em março com os estoques zerados. E aí, ou pelo menos já negociados, né? E aí, depois da colheita, nós vamos ver como que a demanda vai ter se comportado com esse novo nível de preço. Se a demanda não sentir esse novo nível de preço, eu acredito que em 2025 a gente pode ver preços ainda mais altos do que a gente está vendo agora. Agora, se a demanda sentir, tanto a demanda internacional quanto a demanda local, principalmente a demanda local, porque nós somos um país consumidor de café com relevância, né? Além de produtor, um grande consumidor. Aí eu acho que o preço encontrou uma resistência, encontrou um certo nível que incomoda, já começa a destruir a demanda. Então, basicamente é isso, essa é a nossa visão sobre a comercialização para os próximos meses.
E com relação, de fato, aí também ao impacto cambial, né? Vamos dizer assim, que também a gente está tendo uma movimentação aí, né? Real ganhando força, dólar perdendo força, de uma hora depois inverte o jogo, né? O dólar ganhando força. Como que está essa movimentação e o quanto isso vem interferindo nesse mercado que não tem quase nada, né, para ser interferido, né, Vicente? A gente não tem quase nenhuma interferência.
Mercado de câmbio é um mercado muito doido, né? Muito volátil. Então vamos lá, mercado de câmbio, a gente tem a partir de fevereiro o início das exportações em maior volume de soja. Não é o mês de fevereiro o que tem o maior volume, mas ele começa a ter o volume de exportação. Então, pelo lado do fluxo de entrada, a gente vai ter um ano positivo para o primeiro trimestre e bem metade ali do segundo trimestre também. Então, de fevereiro até junho, até maio, a gente vai ter já a sazonalidade da entrada do fluxo cambial pelas exportações através de vendas até já concretizadas, já realizadas. Então a soja vai nos ajudar na balança comercial nessa janela. Então, de fevereiro até junho, a gente deve ter aí, pelo lado do fluxo, se tudo se mantiver dentro dos parâmetros atuais, né? Nós vamos ter ali um contexto de valorização do real. Somente pelo lado do fluxo. Então, de repente, os fundamentos nem mudem, o contexto fiscal do Brasil continue delicado, mas pelo fluxo, por entrar mais dólares do que sair, você tem uma valorização do real. Agora vamos para um segundo ponto. Dia 20, agora o Trump assume, e a depender da política que ele adote, tanto de tarifa quanto da questão de relacionamento com os países, ele pode fortalecer o dólar contra as moedas globais e as mais fortes, a gente pode medir isso através do dólar DX, ou ele pode, de repente, retirar o prêmio de risco que o dólar DX hoje já tem. Então não é que, pô, o Trump vai entrar com tarifa e aí o dólar vai, DX vai subir. Não, ele já subiu na expectativa e se concretizar do fato, e esse fato for maior do que foi anunciado, tarifas de 25% para o México, 25% para o Canadá, falando em 10% para a China. Então, se for maior do que isso, aí o DX pode subir mais e o real pode até se desvalorizar. Então, eu acho que o dia 20 é super importante para a gente entender se é um cão que late e morde, ou é um cão que late, morde pouco, ou só late, não morde ninguém. Então, isso é bastante relevante. Se a gente colocar, para não ficar em cima do muro, uma linha geral, imagina que o Trump não vai adotar a política mais agressiva, né? Vai ser um político mesmo, ele vai adotar um tom mais neutro, né? Aí, com a entrada de fluxo maior, em fevereiro até junho, a gente deve ter um real, então, se valorizando nessa janela. A expectativa nossa é que a gente tenha aí o rompimento da casa dos R$ 6, caso isso aconteça, né? A ideia é que ele possa testar até o patamar dos 5,50, 5,40. Isso influencia diretamente na precificação das commodities, como, por exemplo, café, soja e milho. Então, tem que considerar na hora de comercializar agora ou segurar para vender ou fazer uma trava futura, que esse contexto de câmbio pode acontecer, tá? Agora cabe uma observação. Se nessa janela do fluxo de entrada maior o real não se apreciar, o real não se valorizar, nós não rompermos ali o suporte dos R$ 6 e buscarmos 5,40, 5,50, aí o segundo semestre tende a ser muito ruim. E aí a gente pode ver um câmbio muito mais desvalorizado, né? Podendo facilmente testar a casa dos R$ 7, por exemplo. Então, aí, na hora da gestão de risco, é importante ter esse cenário, né? Um cenário que é o mais provável, que é um câmbio entre fevereiro e junho mais próximo a 5,50, ou um cenário mais extremo, pegando um segundo semestre, talvez ali novembro, dezembro, mais próximo a R$ 7.
Vicente, para a gente finalizar nossa conversa, estamos então aí diante de um mercado do café, vamos dizer assim, volátil, né? Vemos encontrando muita volatilidade e sem novos fundamentos. Mas o que esperar então para os próximos dias? O que que vai vir essa movimentação? Quais são as tendências de fato que devem interferir na precificação do café?
Ó, para os próximos dias, eu acredito que o dia 20 seja o mais importante. De hoje até o dia 20, a volatilidade tende a realmente continuar reduzindo, continuar comprimindo. Então, os movimentos de preço podem continuar pequenos. Então, subir 1%, cai 1%, sobe 0,5%, cai 1,5%. Então, a gente vai começar a ter movimentos, em teoria, né? Ter movimentos menores. Mas, de uma certa forma, numa lateralização ou com um leve movimento, tanto de alta quanto de baixa, mas mais para o lado de uma lateralização. Dia 20, Trump assumiu. Aí nós vamos ter uma ideia de como que vai ser o comportamento. Então, para os próximos dias, eu entendo que o mercado continua lento. Até o dia 20, até, se não me engano, dia 25 já começa o feriado lunar, e aí o mercado vai continuar lento. Então, nós vamos continuar janeiro inteiro com o mercado lento. Então, para os próximos dias, é isso que a gente pode esperar: continuar essa lentidão de comprador distante, vendedor distante, todo mundo esperando o Trump para ver o que que vai ser. E aí, depois desse contexto de retorno do feriado lunar, retorno já do contexto com o Trump já colocando as suas primeiras ações em prática, aí nós vamos ver qual que pode ser o direcional, por exemplo, para fevereiro, tá bom? Então, eu sei que é uma resposta um pouco ainda indeciso, um pouco em aberto, mas é isso. Acredito no mercado lateral para os próximos dias.
Maravilha, Vicente. Agradeço demais sua participação mais uma vez aqui com a gente. Espero, então, em 2025 termos oportunidade de mais conversas e trazer mais informação sobre o mercado do café.
Pode contar sempre conosco aqui.
Maravilha, muito obrigada. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Vamos seguir, então, acompanhando aí esse mercado que, como o Vicente mesmo disse, deve seguir lento, volátil e aguardando aí novos fundamentos. E você acompanha tudo aqui com a gente sempre. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.